Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B não seria diferente. Com a CNH do Brasil, você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Atenção, Salvador! O rodízio mais esperado voltou. E voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa, como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Olá, minha gente. Boa tarde, boa tarde. Estamos chegando aqui pela sua 106.1 Cardeal FM. Tudo bem por aí, empreendedores? Empreendedoras de plantão, aqui ligados e conectados nesse seu canal de interação, de troca e de muito conhecimento. Esse é o seu Fora da Caixa, Empreendedorismo e Negócios, versão 2026, comigo, Patrícia Tosta. E esse é um lugar para você trocar, fazer network, falar do seu trabalho, claro, do seu negócio. É também uma vitrine para os empreendedores e empreendedoras que querem mostrar aquilo que estão fazendo.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Ai, minha gente, é isso mesmo, esse programa para quem está pensando novo, para quem está pensando fora da caixa, para quem não tem medo de empreender, para quem entende que esse lugar, sim, do empreendedorismo, é sim também para você, porque você pode, porque você merece, porque você quer, porque você tem o que produzir para o mundo. Claro, tem taxa? Tem. Tem tributo? Tem. Tem os órgãos? Tem. Tem as legislações? Tem. Mas isso faz parte, gente, para quem está no jogo. Você vai ficar o tempo todo na ilegalidade, né? Não só vendendo ali porta a porta, ou não crescendo o seu negócio, não contratando pessoas, não expandindo, não tendo o seu sonho realizado por conta do medo dessas coisas que você pode cair? Acredito que não. E é por isso que nós estamos aqui com a Rose, Rose Rosendo, que é contadora, é também mentora, e hoje trouxe esse tema para você aqui no Fora da Caixa, Empreendedorismo e Negócios, aqui da sua Cardeal FM. Estamos falando sobre as mudanças aqui, as regras do jogo para o microempreendedor, MEI, tá? Então, vem aí também a mudança tributária, na reforma tributária, e o MEI vai dizer, ah, não, isso não é para mim não, isso é para quem é empresa grande, tem nada a ver comigo, graças a Deus, ó, isola, reforma tributária é para mim que sou MEI, não. E aí, Rose?
Olha, com relação à reforma tributária, ela é para todas as empresas, né? E tanto o pequeno quanto o grande, ele precisa estar atento a essa reforma. A gente está começando esse ano já, a partir de 1º de janeiro, já iniciou a reforma tributária do consumo, E nós temos aí um calendário anual que vai gradativamente fazendo o processo de mudança para o novo regime até o ano de 2033. Mas esse ano já tem uma mudança que qualquer empresa precisa estar atento. Se ele é da área de serviço, antes ele pagava o ISS. Agora o nome do imposto mudou, é IBS. E ele precisa identificar isso na nota. A nota fiscal que ele emite. E que a partir desse ano também, os microempreendedores estão obrigados a emitir nota fiscal. Se o cliente pedir, eu emito. Não. A obrigação de emitir nota fiscal é de todas as empresas. Então, eu presto serviço de borracheiro, mas a pessoa não pede nota. Você pode começar a criar uma rotina de pegar o CNPJ, CPF desse cliente e o e-mail, emite a nota e manda para ele posterior.
Então tem que fazer, né? Tipo assim, um plus, não, gente. É obrigatório. Antigamente fazer o quê? Prestar o serviço borracheiro. Foi lá, acertou o carro.
Não era obrigado. Recibo, não era obrigado.
Recebeu, pagou, tchau.
Recebeu, pagou, tchau. Certo?
Acabou.
E a outra mudança importante é o que acontecia. O empresário brasileiro, ele tem uma falta de educação financeira. Muito grande.
É isso mesmo, gente. Não vão enfeitar, não. Falta de educação financeira.
Eu sou muito clara.
Nós não fomos educados para isso, não.
Eu sou muito clara dizendo para os meus mentorandos. Não leve a sua falta de educação pessoal para dentro da sua empresa, senão você vai falir ela. E o que acontece? O empresário brasileiro, ele mistura as duas personalidades. As duas pessoas. Pessoa física e pessoa jurídica. Ele vende pela pessoa jurídica, mas recebe na conta da pessoa física. Aí ele transita um valor, o valor do cartão de crédito pela conta da pessoa jurídica, mais as vendas de Pix pela conta da pessoa física. E isso vem durante anos, e a Receita observando.
Essa movimentação doida.
Só essa movimentação
doida.
Que
você
e tá quando
aí?
Ela cruzou, tinha microempreendedor aí, faturando mais de 500 mil. Sem declarar nem pessoa física, e declarando só 81 mil de MEI.
E aí, a Receita, né, gente? Que não tá brincando.
Isso significa sonegação. Hoje a Receita tem mais de 15 linhas de cruzamento com o seu CPF.
Mais de 15 linhas de cruzamento, ou seja, fiz uma coisinha ali, a Receita não vai saber não, porque não declarei, vai, tá tudo cruzado. O que para você parece que é desorganização, eu me esqueci, porque na verdade essa coisa de ser gerente de empresa, não, eu gosto mesmo de fazer o bolo, de fazer lá o serviço, mas na hora de ver essa coisa, não é comigo, ou eu não gosto. Você é empreendedor, querido, querida.
Só para você ter noção, a gente tem, nós temos recebido desde o dia 5 de... que a gente entrou em recesso, desde o dia 5 de janeiro, vários empreendedores que foram desenquadrados. E esse ano a Receita desenquadrou mais de 30 mil empreendedores. Tanto pela questão do... de não pagar o MEI, de dívidas, mais de 3 anos sem pagamento do DAS, ou porque excedeu o valor de 81 mil. E o que, que a Receita vai fazer a partir deste ano, agora, 1º de janeiro, já começa. Ela vai unir toda a movimentação financeira. Se eu, um exemplo, eu sou MEI. E aí, aquilo que eu falei, eu transito parte do meu recurso, da minha receita pela pessoa física e parte pela pessoa jurídica. Só que eu só declaro 81 mil. Mas cá, já está em uns 100 mil. Ó, juntando os dois, dá 180 mil. Se juntar os dois e você ultrapassar o limite de 81 mil, você automaticamente é desenquadrado e ela não vai, ela só vai te informar no ECAC.
Os dois, nós estamos falando o quê? O CPF e o CNPJ.
Isso.
Ah, tá. Eu tenho meu CNPJ na minha empresa de MEI, mas aqui, como meu CPF, eu movimento isso, aquilo, outro. Não, não. Mas aí você está pensando assim, não, uma coisa sou eu, Patrícia Tosta, pessoa física. Essa que está falando com você. Outra coisa é a Patrícia Tosta Limitada, isso. Meu CNPJ. Uma coisa não tem nada a ver com outra, para a Receita, mas não. Está tudo junto ali. Não é que não seja a mesma coisa, mas está observando, está linkando, está vendo que você teve uma movimentação atípica para aquilo que você está dizendo que é um microempreendedor. Será só, quando é o teto máximo, 81 mil?
81 mil.
81 mil. Mas movimentou, está lá 100 e tantos mil no ano.
Isso.
Não é mais.
Não é mais.
E ela nem vai te avisar. Olhe, tô ela de olho para você.
Avisar, ela vai avisar. Vai avisar. No ECAC. Vai mandar lá uma notificação para você, na sua caixinha postal, que você ultrapassou o limite e você está sendo desenquadrado.
O ECAC não mandou uma mensagenzinha pro WhatsApp da pessoa, não? Nada. Fica lá quietinho, lá avisando, ó. Tem notificação do ECAC. Tem notificação aqui da Receita. Se você não olhou, já foi.
E é importante, né? As pessoas ficarem atentas a toda essa mudança, porque isso impacta, né, no orçamento doméstico.
É lógico.
Né? Agora mesmo, como eu falei, muitos clientes chegaram lá no escritório com essa situação. Um cliente mesmo, ele só em dezembro ele emitiu uma nota de 106 mil. E ele era MEI.
106 mil, ele emitiu essa nota. Esqueceu que o teto era 81 mil? Então, gente, entendeu? Olha só.
Falta de gestão.
Falta de gestão. Essas alterações. A principal alteração, nós estamos falando de alterações para o ano de 2026, para o MEI. E diz respeito exatamente a isso. Essa soma da renda da pessoa física ao faturamento do CNPJ do mesmo titular. O que é que significa? Que a Rose falou que agora todo rendimento relacionado à atividade exercida será considerada como receita bruta do MEI.
Isso.
É isso?
Com exceção,
independentemente da via, se for CPF ou CNPJ.
Com exceção, se você trabalha com CLT e empreende. Essa é a única exceção. Mas eu não trabalho com CLT, porque aqui no CLT eu comprovo a origem dessa receita que entrou na minha conta da pessoa física. Mas se eu não sou CLT, mas, vamos lá, a minha mãe usa meu cartão de crédito. Olha aí, minha mãe usa meu cartão de crédito e a conta lá, por mês, eu pago 7 mil reais de cartão de crédito. Outros familiares usam cartão de crédito. E aí, o que que acontece? Na hora que esse valor sai da conta para pagar o cartão, ele sai da minha conta, 7 mil. Eu tenho que comprovar de onde veio a origem desse valor, porque senão ele vai agregar esse valor ao valor do MEI. Exato. E 7 mil vezes 12 meses vai ultrapassar o limite do MEI. Ah, mas eu trabalho com... tenho MEI, mas eu vendo outras coisas. Eu vendo perfume, isso entra no CNPJ. Vai juntar tudo.
Isso, gente, já acontecia, eu acho, né, Rose? Mas em fiscalizações.
Isso, era mais quando
uma fiscalização quando pegava, né? Mas agora passa a ser oficial e mas, claro, impactando diretamente quem possui vínculos simultâneos com o MEI e a CLT também, né? Você estava falando disso. Isso. Agora, uma coisa, o que seria isso que muda com a resolução CGSN 183/2025? O que que acontece, então? Passam a ser considerados como faturamento do MEI todos os valores recebidos relacionados à atividade exercida, seja por PIX, transferência, contrato da CLT. Troque miúdos para a gente aí, Rosa.
O que que acontece? Vamos lá. Eu trabalho com venda de bolo, né? Um exemplo. Vendo lanches e eu também vendo esses lanches no iFood. Ou eu tenho uma lanchonetezinha que é MEI e também, além do iFood, eu vendo no cartão de crédito. E também recebo à vista no Pix. O que é considerado faturamento? E às vezes as pessoas se faziam por desentendida. Só considerava o faturamento do cartão de crédito. Por que do cartão de crédito? Você pode me perguntar. Porque as fintechs e as financeiras estão obrigadas a enviar uma declaração chamada e-financeira a cada semestre. E lá vai toda a movimentação financeira. Então, as pessoas sabiam que se não declarasse aquilo ali, seria pego por essa declaração. Mas a de PIX não declara. E o PIX entra na conta da pessoa física, não na jurídica. E aí o que é que acontece agora? Rendimento é tudo que transita na conta. Quer seja na maquininha de cartão de crédito, no iFood, no PIX, na movimentação bancária. E não é só PIX, gente. Ah, eu vou deixar de fazer PIX. Eu ouvi muita gente dizer isso.
Sim,
porque o PIX vai ser tributado. Não, o PIX não vai ser tributado. A movimentação é financeira. Tanto faz se for um depósito, se for uma transferência por TED ou PIX. É pela movimentação financeira bancária. Então, independe. Tudo isso vai ser considerado rendimento e faturamento dessa empresa e da pessoa física.
E alguém vai dizer assim, ah, mas agora ficou horrível, não dá mais para ser MEI, não vou mais ser MEI, estava até pensando em abrir meu negócio, ou me regularizar esse ano de 2026, mas com essa mudança toda eu não vou fazer. O que você diria?
Olha, se o seu sonho é empreender, primeira coisa, busque conhecimento. Antes de abrir o seu negócio, busque um curso, quer seja online, quer seja no próprio Sebrae, sobre empreendedorismo. Faça um mínimo planejamento, né? E aí, uma forma muito simples, coloque o quê? Para que eu quero abrir esse negócio? Como que eu vou fazer? Aonde eu vou abrir? Quanto vai custar? Para eu saber mais ou menos o que eu vou estar fazendo. E depois que você fizer isso, hoje ser MEI é uma das formas mais fáceis de se empreender e de contribuir para o INSS. Porque se você for pagar o INSS como autônomo, você vai pagar 20% do valor do salário mínimo. Mas se você é MEI, quando você paga o DAS, ali já está incluído também a sua contribuição para o INSS. Então, eu recomendo para essa pessoa que você busque o conhecimento, abra o seu CNPJ e busque orientação de um profissional de contabilidade. Porque não cabe mais essa informação que MEI não precisa de contador.
Isso era colocado assim na fala, né? Isso. MEI não precisa de contador. Gente, hoje está tudo mais no sistema automatizado. Então, isso que já acontecia, como a gente falou antes, em fiscalizações, quando pegava um ou outro, agora tudo é somado. Essa resolução então vai reforçar o quê? Precisa sim se organizar, estar atento. Agora está claro em normativa federal, não é isso, Rosa?
Isso.
Reduzindo dúvidas, trazendo mais rigor ao controle desse limite anual. Uhum. Esse limite anual, 81 mil, está mais rigoroso o controle disso. E qual é o risco de ultrapassar esse limite sem perceber, Rosa?
É o que acontece com a maioria dos empreendedores. Ele ultrapassa o limite e não percebeu que ultrapassou o limite. Se você ultrapassar o limite de 20% desse 81 mil, automaticamente você já recebe uma notificação da Receita. E aí você vai pagar o imposto sobre esse excedente que você ultrapassou. E aí você não deixa de ser MEI. Ela te notificou, você reconheceu que você ultrapassou o limite de 20%, que dá 97 mil e alguma coisa. Mas se você faturou, emitiu nota de 100 mil, 120 mil, automaticamente você já está desenquadrado do MEI e passa a ser uma ME. Deixa de ser microempreendedor e passa a ser um empresário individual.
E aí, isso não é só uma mudança de sigla. Ah, tá bonitinho, ficou até mais bonito. Amei para microempreendedor individual. Não é isso não, você vai pagar mais.
Vai pagar
mais
imposto.
Você vai ter que ter muitas outras coisas. Não é assim.
Você emite uma declaração por ano como MEI. E sendo um empresário individual na ME, você emite declarações mensais.
Olha aí,
e paga imposto mensal sobre o faturamento.
Meu pai, então tá lá todo mês se pagando ali, né? Pelo seu simples, pagar o seu simples. Agora, isso tudo acontece, esse ultrapassar limite sem perceber. Isso fala também muito da forma não correta, ou não sei o que dizer, né? Não sei se desinteressado ou não atenciosa das nossas movimentações financeiras, Rosa. Isso acontece muito, né? Com o brasileiro, a gente não tem clareza sobre a nossa movimentação financeira, o que eu gastei, tem aqueles gastos fantasmas, a gente se perde muito no dinheiro, né?
Olha, o que a gente falei anteriormente, né? Na questão da educação financeira, e a gente não foi educado financeiramente, nem para a nossa pessoa física e nem para a jurídica. Exato. E acaba levando a falta de educação da pessoa física para a pessoa jurídica. E poucas pessoas chegam no final do mês e observam o seu extrato bancário. Poucas pessoas olham a sua fatura de cartão de crédito. Só lembra quando estoura o limite. Ah, estourou o limite. Ou então quando chega a fatura para pagar. Então, a falta de gestão financeira pessoal, ela faz com que você deixe de prosperar. E a falta de educação financeira, desse controle, vai trazer grandes consequências para essa pessoa. Ela pode começar a deprimir. Né? Eu tenho várias. Hoje eu trabalho, além de trabalhar com mentoria de negócio, eu sou terapeuta financeiro e consteladora familiar.
Maravilha.
E eu recebo muitos clientes que ganham muito bem, 27 mil, 30 mil, automaticamente, mergulhado em dívidas, certo? Totalmente endividado. E o que é que o endividamento tem feito? Isso tem dados e pesquisas. Tem levado muitas pessoas à depressão, a suicídio.
Olha.
Então, gente, cuidar da saúde financeira pessoal e do seu negócio é uma questão de qualidade de vida, de gerar prosperidade, de você ter uma saúde mental, e também você realizar sonhos, porque a gente está empreendendo para realizar sonhos.
Claro, e para se manter, gente, não é para abrir um negócio em menos de 2 anos, como tem uma estatística aí, né? Parece que é um fantasma, pode fechar, morrer antes dos 2 anos. Sai disso, a gente quer ser um país de pessoas que empreendem, de pessoas que pagam suas contas, que contratam pessoas, que no final do ano descansa, tira férias, passeia, amplia seus negócios, abre outra filial. Ah, pelo amor de Deus, né? Para isso que o Fora da Caixa está aqui também, para dizer que é possível, que a gente acredita no país empreendedor. Aliás, é que move, né, a economia. A gente já viu aqui, mais de não sei quantos por cento do PIB, o pequeno empresário, não é só os mega top.
E não ter medo de crescer e nem de pagar imposto. Se você está pagando imposto, significa que você está faturando mais.
Ótimo. Tem gente que odeia, vou pagar imposto, que maravilha que eu pude pagar imposto.
Significa que eu ganhei mais. Beleza. Então, assim, hoje em dia, a Receita, ela, como eu falei, tem 15 linhas de cruzamento. Gente, sonegar é algo que vai te trazer muita dor de cabeça. Então, é melhor você andar certo?
Certo.
Do que você sonegar, porque isso vai vir com juros, multas e correção monetária.
Se isso for consciente, claro que a gente está falando daquele empreendedor que foi pela falta de organização, monitoramento financeiro, caiu lá no teto. Mas tem gente que está sabendo o que está fazendo, está achando que ninguém está vendo. Não é assim, está tudo conectado, gente, conectado. Então você vai cair, vai te dar dor de cabeça. Depois diga que nós aqui do Fora da Caixa, Rose Rosendo, eu, Patrícia Tos, não avisou, tá? Sai desse lugar e vamos empreender com responsabilidade. Agora, Rose, o que fazer ao perceber que está perto do teto? Tá achando, tô lá olhando, mas tô vendo, tô chegando perto do teto e ainda tem muito ano pela frente. E agora?
Se tá chegando no teto e você tem contratos, sim, fixos a receber e sabe que você vai ultrapassar o teto, migre para a ME antes de ser notificado.
Ah, ligar
e vai... Migrar.
Ah, já migrar.
Já migra antes de ser notificado.
Mas se aquilo foi um movimento só desse ano, foi uma coisa típica, o ano estava favorável para mim, ano de Copa, e era meu segmento, no ano que vem já não vai ser assim, aí faço o quê?
Você pode migrar e no ano anterior você pode voltar a ser MEI.
Fazer
é
esse
melhor
jogo
do que você
cair
ser,
lá.
Ser notificado pela Receita, desenquadrado por ela e pagar juros
e
multa.
Pode dizer, olha, esse ano meu faturamento aumentou, eu estou tendo rendimento, a perspectiva é que eu melhoro mais ainda até o final do ano, e aí eu quero migrar.
Isso.
Faz esse contato e já migra.
Já migra.
Muito bem, porque o que acontece quando o teto do MEI é ultrapassado, Rose?
A pessoa é desenquadrada do MEI.
Esse é o básico?
Você
tem coisa mais séria?
Você é desenquadrado, você paga juros e multas sobre esse excedente do 81 mil. Certo? E você vai precisar de um profissional de contabilidade para regularizar toda a sua vida. Porque você vai ter que emitir declarações mensais. Recentemente chegou um cliente lá que ele foi desenquadrado. Olha, você vê como é o dormir em berço esplêndido do empresário brasileiro.
Ai, Jesus.
Ele foi desenquadrado em dezembro de 2023. 2024 ele não era mais MEI. E ele continuou emitindo nota como MEI. 2025, ele não era mais MEI, ele continuou emitindo nota,
sim,
como MEI.
Sem nem saber, desavisado, sim, total.
Só que ele não estava emitindo nota, ele estava achando que estava emitindo nota como MEI, mas na verdade ele estava emitindo nota como ME.
ME.
Certo? Porque ele já, sim, tinha sido desenquadrado.
Sim.
E aí o que é que aconteceu? A gente teve que regularizar 2 anos dele de declaração que a DCTF e o PGDAS.
Uhum.
E também ele teve que pagar multas e o imposto de todos esses meses
se
de faturamento.
Compreender, gente, para. A Receita Federal, esse sistema não é sua mãe, sua vovó, que chega e te fala tudo. Olha, veste o casaco, filhinho. Tá fazendo frio. Você vai pegar uma gripe. Não, gente, esse sistema tá lá. Milhões de pessoas no Brasil. Você é mais um. Então é você que tem que estar olhando para o seu negócio. Não vai avisar mais de 2 anos você sem saber o que estava acontecendo com a própria vida do seu negócio.
Só emitir não.
Então, Rose, eu não sei se dá tempo. A gente ainda tem 2 minutinhos. Mas como se preparar para seguir as regras do MEI em 2026. O que fazer para ficar ok com o MEI de terminar o ano? Tudo belezinha.
Anota aí. Primeiro, entre no ECAC e veja como está a sua vida fiscal. Segundo, faça um controle financeiro diário. Se não for, porque é muito corrido, eu faço tudo. Faça semanal. Ah, entrou isso. Ah, emitiu nota? Cria uma planilhazinha que você controla quanto de nota você já emitiu. E ali é o que a gente faz com os nossos clientes. Ele emitiu nota, a gente joga ali. Aí a gente já sabe qual é o saldo que ele tem. Quando começa... E aí a gente tem um sistema que começa a ficar vermelho. Olha, já está em alerta você aqui, você vai diminuir. Você precisa ou migrar, ou se você não tem outros contratos, a gente mantém. Então, assim, cuidar da saúde financeira, cuidar do controle da emissão de notas fiscais, cuidar dos seus extratos, da movimentação financeira, quando eu falo, os extratos, a maquininha de cartão de crédito, anota, porque o somatório disso tudo pode ultrapassar 21 mil e você ser desenquadrado. Então, se precisar de ajuda, busca um profissional de contabilidade. A gente tem um programa chamado BES Contabilidade Digital, com orientação e serviço de contabilidade a partir de R$ 195,00 para orientar os microempreendedores e poder auxiliar eles para não caírem né, nessas questões tributárias e aumentarem suas dívidas aí junto à Receita Federal.
A Rose falou, temos um minuto ainda, alguns segundos, de um... tem também, né, um material que você preparou.
Ah, sim. Todas as pessoas que estão assistindo ou ouvindo na rádio esse nosso programa, Fora da Caixa, pode encaminhar um e-mail, o seu e-mail para a Patrícia, que você vai receber o e-book, né, Mudanças do Meio 2026, com todas essas orientações.
Maravilha. Rose, eu ficaria com você aqui a tarde toda falando, mas são 2 horas da tarde. E hoje Fora da Caixa acabou, mas você vai ter que voltar outros dias para a gente falar mais sobre educação financeira. Enfim, os nossos empreendedores precisam, merecem, nós estamos aqui para isso. Então, beijo, obrigada.
Beijo a vocês, obrigada a todos vocês.
Maravilha, foi incrível, gente. Muito boa informação. Fica aí gravada essa entrevista para você. Fora da Caixa de hoje fica por aqui. Até amanhã com muito mais.
Tchau, tchau.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectada em você.
Tu já fez a nova carteira de identidade nacional?
Assim?
Sim, a primeira via de graça, né?
Aham, uhum, e faz rapidinho.
Tá fácil demais, rápida e segura.
Faz assim.
Faz assim.
Agora a nova carteira de identidade nacional usa apenas um número de identificação, o seu CPF. Ela é aceita em todo o território nacional e não para por aí não, no Mercosul também. Acesse gov.br/identidade e saiba onde fazer a sua no seu estado. Governo do Brasil, do lado da cidadania, do lado do povo brasileiro.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B não seria diferente. Com a CNH do Brasil você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Cadê meu celular?
Vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Boa tarde para você que está ligado aqui na nossa programação do Fora da Caixa, sim, começando agora com você, 1h24 da tarde. Estamos juntos nesse momento para falar de empreendedorismo, para falar sobre transformação, mudança de vida e, claro, né, gente, educação financeira. Sempre esse é um dos pilares que norteiam aqui o nosso programa. Não tem como ser um empreendedor, uma empreendedora, ter o seu próprio negócio sem estar pensando na educação financeira e como você gerenciar as suas finanças. E nós vamos ver que ter educação financeira é muito mais que saber lidar com os números. Uma questão também comportamental, muitas vezes até de mentalidade. E já já você vai conhecer a nossa convidada de hoje. Deixa eu me apresentar para você que está chegando agora pela primeira vez aqui no Fora da Caixa. Eu sou Patrícia Tosta. Esse é um programa voltado para o empreendedorismo. Você que é empreendedor ou empreendedora, homem ou mulher de negócio, que iniciou o seu negócio, seu projeto, seu produto ou serviço por uma necessidade, né, de aumentar a sua renda, de contribuir mais, ou por uma vocação mesmo, por um propósito, e por isso você criou uma marca, um produto, está deixando também o seu legado. Ou quem sabe também você é aquele empreendedor por uma oportunidade, por uma necessidade de colocar o seu negócio no mundo. Então vem para cá, participe com a gente. Mais do que um programa, é uma escola, é uma troca. Aqui você se conecta com pessoas que são do ramo, das diversas áreas do empreendedorismo, ou também gestores, líderes, pessoas que estão à frente de organizações e instituições que representam o mundo do empreendedorismo, ou estão aí também para mentorar, ajudar essas pessoas, tá? Você não está sozinho, a gente costuma dizer que empreender transforma e chegar ao topo é uma construção, um passo de cada vez, tá certo? Agora que você já conhece o programa, se apresente também pra gente. Nós estamos ao vivo no canal do YouTube, que você acessa pelo @cardialfm, ou manda uma mensagem, se preferir, pelo zap, WhatsApp 3114-3344. 3114-3344 é o número fixo, mas sim é o WhatsApp aqui do estúdio. E agora vamos ouvir também a nossa convidada, ela que veio aqui partilhar um pouco do seu conhecimento sobre essa área de finanças. Edneia Almeida, ela é conselheira fiscal, faz parte dessa associação, né, dos educadores financeiros. Ela é consultora financeira e mentora, gente, também palestrante. Ela é CEO da Gestão 12 Soluções Financeiras. Já gostei, hein? Se uma solução financeira já tá bom pra gente, imagina 12. Uma para cada mês do ano. Ela vai falar sobre empreendedorismo, finanças e comportamento. Tem também uma feira maravilhosa que está acontecendo nesses dias. Daqui a pouco a gente lembra também essa atividade. Edneia, seja bem-vinda. Primeira vez aqui no Fora da Caixa.
Obrigada, Patrícia. É um prazer. É um prazer estar aqui, falar com a sua audiência, falar sobre finanças comportamentais, sobre mentalidade, porque não é só sobre número, é sobre mentalidade e comportamento. E vamos falar um pouco mais sobre isso. Eu sou especialista em finanças com ênfase em finanças comportamentais. A intenção de falar sobre finanças comportamentais é que você, empresário, entenda que não é só sobre os números. Você, como pessoa física, também precisa entender quais são as suas dores como pessoa física para não reverberar na empresa. E como é que chega essa dor na empresa? Você retirando o seu prolabore. Tem pessoas que falam, ah, eu não retiro o prolabore. Como é que você paga suas contas? Aí eu vou pagando um boleto ou outro na empresa.
É quando primeira coisa, primeira pessoa que você paga, não é nem o seu fornecedor, seus colaboradores, mas é você. E você está se pagando nessa empresa? Ah, não, eu faço isso por amor. Ou então a empresa está faturando, mas eu ainda não consigo. Fatura, mas eu ainda não estou tendo lucro. Porque tudo que a gente fatura é para pagar os insumos, para pagar os colaboradores, paga o aluguel, sei lá o que mais, internet, luz, água, e acaba não ficando. Então você está ali pagando para trabalhar, gasta sua roupa, seu tempo, tudo, mas não tira o seu prolabore. Então, o que, que é isso? Por que esse comportamento? E às vezes o comportamento vem até dessa mentalidade empreendedora de se assumir como empresário, empresário, empreendedor. Na hora que vai preencher lá uma ficha em alguma coisa, até na escola do filho, coloca aqui naquele campo. O que, que você faz? Ah, não sei. Nem para escrever ali, empreendedora, empreendo, eu sou empresária. Às vezes custa, né? Fazer essa virada de chave. Mas a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, porque agora está chegando a hora do intervalo.
intervalo comercial, não sai daí, tá? Nós estamos ao vivo no arroba Cardeal FM. Vamos saber o que é isso, finanças e comportamento. Como que o seu comportamento, você, pessoa física, CPF, está impactando no seu CNPJ, no seu negócio, na sua empresa. Seus medos não podem ser o medo da empresa, gente. Você precisa virar, né, abrir essa mentalidade, pensar fora da caixa e também superar essas crenças limitantes. Você é uma especialista em comportamento. Edneia, como é que você vem atuando e fala essa relação, comportamento e finanças?
O comportamento e finanças, ele acontece de forma tão natural que você não percebe. Um exemplo, tem uma cliente que ela falou assim, sempre quando eu ficava chateada, eu sentava no sofá, abria Shopping ou Shein e ficava colocando ali os produtos no carrinho e muitas vezes ela comprava. Ou seja, ali era uma dopamina. Era uma forma de compensação que ela tinha. E de onde é que saía esse dinheiro? Se ela não tinha como pessoa física, obviamente, ela pagava através da conta PJ dela. E é nesse momento aí que entra as finanças comportamentais. Porque quando você conhece as suas dores, o momento em que você está... Ou, se eu estou chateada, eu não vou descontar na comida, eu não vou descontar na compra. Eu preciso nomear. O que é isso aí? Por que eu estou chateada? É acolher a criança ferida. Então, quando a criança tem ali a dor da infância e não é curada, o adulto, ele não consegue prosperar, porque o adulto não faz dinheiro. Ou, criança não faz dinheiro, quem faz dinheiro é adulto. Então, se você está em momento de oscilações o tempo todo, irritabilidade, você está buscando compensações através de compras, é porque a sua criança ferida está ativa. E quando você não nomeia isso, você vai comprar, você vai buscar compensação. E é aí que entra finanças comportamentais. Por que eu compro? Por que você compra da forma que você compra? Por que você tem tantos sapatos, tantas bolsas? Por que tem roupa no seu guarda-roupa com etiqueta? Que compensação? O que é que você sentiu na hora que você pensou em comprar? E aí, quando você tem essa consciência de... Se eu pensei em comprar, eu vou primeiro... pensar se eu posso, se eu preciso ou não, se minhas finanças comportam ou não, não simplesmente fiquei chateada, fiquei irritada ou algo do tipo e comprar.
Exatamente, porque vai sangrando aí o caixa da empresa. Você falou, né? Antes a gente estava dizendo, tem gente que acha que não tira o prolabore. Eu tenho uma empresa, mas a empresa não me paga. Mas quantas contas pessoais, inclusive, você está pagando ou por desorganização ou por sei lá o quê, com o caixa do negócio, da empresa? É aquela academia ou a escola do filho, é uma coisa que você quis comprar para você e vai sabotando o próprio negócio.
Infelizmente,
né?
É muito comum, Patrícia, perguntar qual foi o seu faturamento, um exemplo, no mês de abril. Eu não sei. Quanto que você pagou? Não sei, eu sei que tem conta paga, tem conta atrasada. Então, como é que você está... Você acorda todos os dias para trabalhar, você está dando o seu melhor e você está negligenciando as finanças da sua empresa, não faz sentido. Isso é um grande sabotador. Então, é interessante que você tenha um sistema, um aplicativo, uma planilha, até mesmo um caderno, que eu sou um pouco contra o caderno, mas não importa. O importante é que você tenha um tipo de anotação.
Olha aí, quer dizer, contra o caderno. Quer dizer, se não tiver nada, o caderno é melhor do que nada. Mas por que não o caderno?
Porque o caderno...
Pode dizer.
Porque o caderno, imagine, quando você lança no aplicativo, ele vai somando, ele já vai te dando ali o débito e o crédito, e você vai saber o saldo, se dá ou se não dá. Já tem uma soma, um cálculo, a planilha faz isso. Mas o caderno, você vai ter que estar somando ali, você tem que estar com caderno, você tem que andar com caderno na bolsa. O celular você está em mãos.
E esse aplicativo, tem vários aplicativos que estão no mercado, algum que seja assim, gratuito, que seja fácil... Porque aí já parte do princípio, geralmente quando é empreendedora, né? Não que mulher, gente, a gente não tem essa crença aqui que mulher não lida bem com os números, né? A gente sabe que a sociedade às vezes coloca isso, mas é sim, de fato, em alguns momentos uma dificuldade. Então tem, né, algum aplicativo, alguma planilha que você indique ou até possa compartilhar depois com a gente, para a gente passar para quem quiser, para fazer esse controle, aquele que seja bem básico, bem simples.
Eu tenho uma planilha de controle pessoal. Você pode entrar em contato comigo, com a Patrícia, que eu posso passar gratuitamente. Essa planilha de controle pessoal, que essa planilha ela tem uma visão de janeiro a dezembro. A partir do momento que você... Se você tem cartão de crédito, lança todos os parcelamentos do cartão de crédito. Lá está separado como despesa fixa. Você sabe qual é a sua despesa fixa mensal? Você sabe qual é a sua despesa variável? A despesa variável ela vai acontecendo principalmente de acordo com as suas emoções. Mas a despesa fixa, água, luz, telefone, aluguel, dependendo da sua situação, todo mês aquele pagamento que você tem, você precisa saber quanto é, 400, 500, 1.000, 5.000.
Quanto é que é aquilo que você todo mês tem que pagar. Claro que pode ser que apareça, né, alguma coisa, uma doença, uma situação que não estava...
É uma variável.
Mas já entra como variável.
É, que aí entra como variável, porque a importância de saber disso, Patrícia, às vezes você está com um salário que nem comporta a sua despesa fixa. Às vezes você precisa reduzir...
Gente, não tem nem para pagar o básico, resumindo, né?
Isso, às vezes você precisa recalcular a rota, reduzir o seu custo mensal, que é para caber no seu orçamento. E, infelizmente, tem pessoas que não querem olhar para essa realidade. Tem muito isso também.
Não quer olhar, depois eu vejo isso. É o famoso, depois eu vejo isso. Você já ouviu muito, depois eu vejo isso?
Muito, muito, depois eu vejo isso. E a empreendedora, o empreendedor que tem ali o controle financeiro, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, ela tem ali grandes chances de não entrar na estatística de empresas fechando em 1 ano, 3 anos e 5 anos. Porque a negligência financeira do empreendedor, ela é altíssima.
Isso vem de uma negligência realmente financeira ou de uma falta de mentalidade, ou de um não amadurecimento? Nós falamos aqui da criança. Às vezes a gente está se comportando aí no mundo, no mercado, como empreendedor, de forma... Não adulteceu, né? Está ali na infância, total, na adolescência, né?
Total.
Brincando de fazer empresa.
Na verdade, eu até retificando, né, a palavra que eu usei, negligência, que, na verdade, ela... como você disse, é pessoas brincando de fazer... fazer empresa, às vezes começa a empreender por necessidade e se começou, ou seja, apertou o play do empreendedorismo, apertou o play, tem que saber jogar, tem que fazer o jogo direito. O que é o jogo direito? Você retirar o seu prolabore, definir o seu custo, o seu prolabore mensal. As pessoas têm dúvida quanto retirar mensal. Eu não posso falar que um valor, porque vai depender muito do negócio. Tem gente que fatura 2 mil, 5 mil,
sei lá, faturou 4 mil no mês. Tem recebe 4 mil no mês. Prolabore dela.
É isso, mas é isso. Por que não dá para falar o valor? Porque, um exemplo, 4 mil por mês, ela é produto ou ela é serviço? Quanto é que você gasta do produto? Entende? Então, tem muitas variáveis. Mas só não dá, uma coisa certa, só não dá para você retirar 2 mil de um prolabore ou de um faturamento de 4 mil. Isso é certo.
Mas então, percentual seria o ideal, tipo assim, já que não tem números aqui exatos, mas quanto que alguém vai dizer, tá bom, eu quero fazer essa minha planilha, eu tenho esse X, faturo X, ou recebo X pelo serviço que eu presto ou pela minha capacidade de vendas. Qual seria o percentual do meu prolabore para ficar equilibrado? Teria essa...
Pelo menos ali, não passar de 12%.
Sim.
Não passar de 12%, porque quando fala-se quando a gente pensa num faturamento e retirando tudo, se você é um exemplo, se você é serviço, geralmente ali está em torno de 20% a 30% o lucro. Se é produto, 10%, no máximo 20%. E se você realmente conseguiu enxergar os 20% de lucro ali, desses 20% de lucro é para você investir, deixar caixa na empresa, deixar investido. E considerando que desses 20% de lucro, você já tirou seu prolabore. Ou seja, então fazer todas as suas contas e considerando que vai ficar 20% de lucro ali, o seu prolabore tem que estar dentro desse pagamento mensal, desde que esse pagamento mensal tenha ali pelo menos
depois
esse lucro.
Depois que pagou tudo esse lucro, 20%, 12% do seu prolabore, o resto vai... Pagar também, para que a empresa funcione.
Isso. Aí, um exemplo. Tem um faturamento de 4 mil. Se eu tenho um faturamento de 4 mil, eu vou pagar ali 50% de produto. Desses 50% vai ficar o quê? 2 mil. Desses 2 mil, tem um produto. E o que eu tenho mais a pagar? Uhum. Se vai sobrar aí 20% de 4 mil, ou seja, desses 20%, quanto que vai ficar para o meu caixa, para eu reinvestir no meu caixa, quanto que vai ficar para capital de... Para reinvestir, eu quero dizer assim, que é para ficar lá guardado e o outro que é para ficar como caixa de giro mesmo.
Sim, capital de giro, né? Porque a empresa precisa...
Na verdade, são dois movimentos que eu quero dizer. Um capital de giro que é ficar lá investido mesmo na sua conta PJ e o outro que é para ficar lá girando na empresa.
Tá.
Um exemplo, sobrou R$1.000. Desses R$1.000, R$500 aplica para ele ficar rendendo e R$500 deixa para ficar girando lá na empresa.
Se precisar de uma coisa, né? Isso. Resolver alguma situação, tá ali aquele dinheiro do caixa, mas tem aquela...
Isso, mas é como se fosse dois capital... É o quê? É o capital de giro, mas de forma diferente. Quer dizer assim, só mesmo para não ficar R$1.000 parado na conta.
Sim.
R$500 investe, que é para ele ficar rendendo de forma passiva, e R$500 para ficar lá parado na conta. Parado não, né? Que ele vai se movimentar.
Sempre aparecer alguma coisa, gente. Infelizmente, sempre aparece. É. Então, parece simples, gente. Parece simples. O problema é que a gente não quer quebrar a cabeça com esse negócio.
As pessoas param para anotar, para olhar. Não ter consciência. Tem gente que, por dor, realmente, que aí entra a parte comportamental. Eu tenho uma dor muito grande com as finanças porque eu vi a minha mãe e meu pai falando muito sobre dinheiro. Era briga sobre dinheiro. Então, depende muito do contexto de cada um. E aí tem aquela criança ali ferida que está no corpo do adulto, sentindo essas dores e que não sabe exatamente o que é, não sabe nomear.
Fora as crenças, né, Edna? Que aí a gente fala que o dinheiro é sujo, que quem recebe dinheiro não tem espiritualidade, né? Que o rico não é espiritualizado.
O rico não vai pro céu.
Não vai pro céu, né? Mais fácil um camelo passar. Minha mãe tinha essa frase. Quantas frases a gente poderia dizer aqui? Mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico pro céu.
E aí quando eu pensei aqui, só para concluir a questão do prolabore, 10 a 12%, como é que eu vou retirar? Como é que eu vou viver com 10 a 12%? Exemplo, no faturamento de 4 mil. Aí é que tá. O seu faturamento, a sua vida, a sua qualidade, a sua... Esqueci como é a palavra de vida.
Qualidade de vida, não. Bem-estar, não sei.
O seu orçamento pessoal, ele não está adequado com o faturamento da empresa. Aí você já vê que tá claro.
Ah, tá. Você já viu, gente, que seu... O que você está gastando no pessoal está muito alto. Não está conseguindo viver com esse 12% do que você está faturando. Veja lá no que você está gastando. Né?
Eu estou dizendo 12%, mas depende de cada caso. Só mesmo para a gente ter ali um percentual como parâmetro. A partir do momento que você entende, nomeia as suas dores, você para de ter compensação. Você que pensa, eu estou irritado, eu vou ali comprar uma torta. Por que vai comprar a torta? E por que já sentiu essa vontade de comprar a torta e já vai comprar? E não se pergunta, por que que eu quero comprar a torta? Eu estou com fome ou essa torta é uma compensação? Por que eu quero... Um exemplo, é um hábito que eu vejo. Todo final de semana as pessoas têm que... Não são todos, é óbvio. Beber. Quantas pessoas que bebem final de semana está com nome sujo, está com...
Devendo, não pagou fornecedor.
Não pagou fornecedor, está com a empresa cheia de problema, mas tem dinheiro para comprar bebida. Não estou dizendo que a bebida é errada, mas estou dizendo assim, você como adulto...
E que
você
o lazer
sabe,
também é errado, né?
Isso, não que seja errado. E aqui, dia de quarta-feira, agora que eu parei, mas dia de quarta-feira era santo para mim. Toda quarta-feira eu tinha o meu momento de pausa, era meio turno, porque era o momento ali de falar assim, não, agora eu vou descansar, não vou tocar em celular, não vou tocar em computador, porque eu preciso desse meu momento de pausa.
Independente do fim de semana, né?
Independente do final de semana. Porque às vezes a pessoa está ali entupida de trabalho e quando chega o final de semana quer compensar. Na bebida. E infelizmente tem muitas pessoas vivendo de forma aleatória. E aí desconta nos números e aí fala assim, mas eu não tenho dinheiro, não dá para pagar nada.
Aí vira uma bola de neve, é porque o país, é a taxa de juros, é isso, é aquilo. Gente, é o meu comportamento.
É o comportamento.
Mas tudo bem, quer dizer que eu trabalho, eu vou chegar no final de semana, não vou poder me divertir? Claro, vai poder. Mas as contas estão em dias, tá pagando tudo direitinho. E se não tá, gente, tá virando essa bola e começa a vender patrimônio. Já viu muito isso?
Sim.
Uma dor do empresário, do empreendedor. Eu quero manter meu negócio, quero manter essa loja tão fofa, tão linda, peguei toda a minha rescisão, apliquei nesse negócio, tem minha vida aqui, meu tempo, noites perdidas, agora não vou deixar fechar. Vou vender aquele terreno, quem sabe me desfazer do carro, me desfazer de qualquer coisa para aplicar na empresa. Se a educação financeira não tiver aí, baseada também no comportamento equilibrado, não vai adiantar.
Total. E quando eu digo também, Patrícia, em relação à planilha, você precisa estar o tempo todo com a planilha? Não, mas só em você parar, anotar, você ver o que é que realmente, qual é o seu custo de vida, quanto é que você realmente pode gastar mensal, quanto que você faz de dinheiro mensal, você já consegue saber ali, olha, no máximo eu só posso gastar até esse valor porque eu preciso ter dinheiro no bolso caso eu tenha alguma emergência, eu pensando como pessoa física. E esse mesmo pensamento, essa mesma mentalidade vai para a pessoa jurídica. Então, pelo menos você, como pessoa física, olhar para a sua condição financeira, anotar para entender o que é que até onde você pode ir e também como pessoa jurídica, para você entender até onde você pode ir também para reinvestir no seu negócio. E teve na verdade, acontece várias situações aqui na empresa, Patrícia. Teve uma que eu estava palestrando no Oeste Baiano e teve uma empresária que falou assim, eu passei a fazer eventos, gostei muito, mas aí os concorrentes começaram a me copiar.
E tu tem que ir pro mercado.
Mas ela não teve maturação.
Concorrência sempre vai ter. E reinventa, não tem que estar se reinventando o tempo todo, né?
Isso.
E fácil não é, gente. É uma gangorra. O tempo todo empreender, você tá ali vendo o seu negócio, não é fácil, mas também não é impossível. Você vai se fechar, como esse caso, vai deprimir, tem que buscar força, inclusive espiritual, comportamental, fazer terapia, tá em roda de outros empreendedores, participando de eventos, no ambiente de quem tá ali pulsando. E aí fechou, e o negócio dessa pessoa...
Ela se fechou e até que ela começou a recalcular a rota, fazer novos movimentos, ela perdeu aquele movimento que ela fez, perdeu o timing, aquele movimento que ela fez que deu certo, ela não soube nomear. Então, quantos empresários têm situações que é com cliente ou com família e desacelera desse jeito? Teve uma outra situação também que a empresária falou assim, quando eu brigo com meu marido em casa, eu fico com o cara fechada na loja. Sim. E aí, quando o cliente entra, ele já... percebe.
Desacelera também. Então, depois, quem sabe, a gente vir aqui falar sobre isso, sobre esse processo de acelerar demais, pá, vai com tudo, não, tô cheio de gás, e vai, toma empréstimo, e vamos lá, e amplia, e abre outro espaço, não sei o quê. E aquele movimento de desacelerar. Sim. Parou de vez. Então, tem alguma dica, pensando aí, já que você trouxe esse tema, para que a gente, e pensando também no universo feminino e de mães, nós estamos no mês aí de maio, para quem está ao vivo, né? Ouvindo ao vivo, pode ser que esteja reprisado esse programa em algum momento, que esse conteúdo, acho que vale a pena a gente ouvir de novo. Mas para você que está ao vivo, estamos no mês de maio, e quem é mãe é muito fácil, acelerar, desacelerar, começar a parar.
O tempo todo.
E aí, como tem dica para manter um ritmo, tá? E, claro, com tendência a crescer, né? Óbvio.
Para mãe, depende muito da fase da criança. Um exemplo, eu tenho uma criança de 1 ano. Uhum. Então, eu já sei mais ou menos quanto é que eu vou gastar de fralda, de leite. Tudo é a mentalidade, Patrícia, a percepção que você tem. É você olhar para o que você está vivendo.
Eu digo esse tempo, porque às vezes você acaba se dividindo. Ah, meu filho adoeceu, pronto. Minha empresa também parou.
Isso.
Como você falou, estou vivendo uma fase mais difícil. Se eu também sou CLT e empreendo, e minha empresa está demandando mais de mim, minha empresa para. E depois, para voltar no ritmo...
A palavra-chave é o autoconhecimento, Patrícia. Autoconhecimento. Da pessoa que eu era há uns 10 anos atrás, para o que eu sou agora, no mergulho do autoconhecimento que eu tenho aprofundado, estou estudando aí para terapeuta financeira, porque as pessoas que chegam a mim, uhum, vai ser... tem pessoas que já me chamam pensando que eu sou terapeuta, porque a minha abordagem é mais sobre finanças comportamentais. Porque, uhum, se você consegue nomear o que você está sentindo, se você para de fazer movimentos que faz com que você pare de gastar, o seu dinheiro ele fica. E é claro que tem assuntos mais profundos sobre as finanças, que, claro, que não dá para falar aqui em aberto, que tem relação com o pai, com a mãe, ancestralidade, lógico, lealdade, sim, que é um assunto delicado. Isso aí tudo interfere na sua vida financeira.
Sem dúvida, gente. É muita coisa. Quando a gente fala no popular, o buraco é mais embaixo.
É mais embaixo.
A coisa é só a ponta do iceberg, mas tem um mundo ali embaixo permeando, além também da questão de disciplina, falta de controle, né?
Total.
E a disciplina também que entra por aí.
Total.
Mas hoje você está aqui porque você palestrou recentemente lá para esse projeto muito bacana que é o Acolher, né? Esse aí da Mara. A Mara, querida, beijo para você, que ela está com várias mulheres empreendedoras nesse exato momento, agora no mês de maio. Começou o dia 4, vai até o dia 8, uma feira que está acontecendo ali no Centro Histórico de Salvador, ali do lado do elevador Lacerda. Tem um local lá que tem a Feira Trilha das Artes, projeto Acolher da Mara. É a Feira Empreendedora Mulheres Expondo Seus Produtos e Negócios. Mulheres, vocês estão lá, olha que legal. Culinária, moda, beleza, tudo em um só lugar. Está acontecendo no Centro Cultural Tomé de Souza, ali na Praça Municipal. Mesmo estaria lá hoje, não pude aqui pelas atividades aqui dos programas, mas a entrada é gratuita, vai até o dia 8 de maio, começa pela manhã e vai a tarde toda. Hoje, agora à tarde, está tendo lá uma roda de conversa sobre biodança e tai chi com a nossa querida, maravilhosa Rita Nascimento, de Data e Biodança. Então tem música ao vivo, gente, também na feira, né? Que bacana. Então você palestrou lá no Acolher, como é que foi?
esse projeto social da Mário Acolher, eu fiquei de palestrar, falar sobre finanças comportamentais para essas mulheres,
sim,
né, compartilhar.
Ainda vai, ainda não foi,
ainda
não.
Vou.
Vai ser a próxima palestrante aí, já assumindo ainda aí esse compromisso.
Porque as pessoas, Patrícia, elas precisam saber que existe dores, nomear a minha dor. Eu preciso nomear a minha dor para que os meus números, eles não paguem pela minha dor, que
nossa,
eu não sei nomear.
Isso é muito sério, né? Eu tenho uma dor lá, sei lá, não consigo organizar meu tempo, por exemplo. Me embolo todo no tempo. Tenho indisciplina, não anoto nada, não sei para onde é que vai. Então, são coisas minhas que eu preciso tratar, curar em mim, do meu comportamento, pessoa física, que eu não posso levar para minha empresa.
E aí, esse cansaço, Patrícia, faz com que a pessoa pense, ah, eu mereço. Em um momento, assim, a pessoa dá um pico de eu mereço e larga tudo, só tem aquele dinheiro na conta, não quero nem saber, depois eu me resolvo, porque a mente não aguenta mais. Então, você aprender a nomear o que você está sentindo, quando sua mente fala assim, compra isso aqui, você não, a nossa mente, ela mente o tempo todo pra gente. E quando você aprende a